quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos.
Reparei de Jesus, chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos,
o mexeriqueiro descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra,
mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Abra sua Bíblia, meu querido irmão, abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, os versos 1 a 5. Nós queremos ler com vocês. Isaías, capítulo 43, os versos 1 até o verso 5. Aqui nós vamos ler: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse verso nos dá um senso de pertinência. Esse verso nos dá um senso de que pertencemos a alguém. Esse alguém que se apropria de nós, a quem pertencemos, é o Deus soberano, o Rei do Universo.
Amém.
E Ele te chama por nome, assim como chamou Jacó por nome, te chama por nome, te conhece pelo nome, conhece as suas características e as suas necessidades. Sabe quanto dinheiro você tem na carteira? Ou quanto dinheiro você não tem na carteira? Sabe quanta coisa você tem dentro da geladeira? Ou se nem geladeira você tem? Ele sabe todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades. Este verso, o capítulo 43, verso 1, nos dá um conforto, porque adoramos um Deus pessoal, um Deus presente, que está tão perto de você, cuja distância é a distância de uma curta oração. Essa é a distância entre você e Deus, a distância de uma curta oração. Quando Pedro orou: Senhor, ajuda-me, salva-me, a mão de Jesus estava justo ali na frente de Pedro para socorrê-lo e levantá-lo das águas, porque ele estava se afogando. Uma curta oração é a distância entre você e Deus. Por isso, quando eu li este verso: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, foi Deus que nos criou, e que te formou, ó Israel, não temas. Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de medos, apavorada. Deus quer que você não tenha medo, porque o amor de Deus expulsa todo o medo. Não é assim que a palavra de Deus diz em 1 João? O amor de Deus expulsa o medo. Você se torna uma pessoa não autoconfiante, mas você se torna uma pessoa confiante em Deus.
Amém.
Não existe autoconfiança na vida do cristão. Existe confiança no poder de Deus, no tudo posso, naquele que me fortalece.
Amém.
E o verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você não está sozinho. Você vai passar pelas águas, mas você não estará sozinho, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te remi. Pelo que tem os homens por ti e os povos pela tua alma, não temas, pois porque eu estou contigo. Queridos, isto me anima, isto me conforta, isto me dá coragem para continuar lutando. A palavra de Deus diz em Zacarias capítulo 2, verso 8. Abra sua Bíblia agora, em Zacarias capítulo 2 e o verso 8. Existe uma expressão usada por Deus em Zacarias capítulo 2, verso 8. Eu fiz desta expressão o título do sermão desta manhã. O título do sermão desta manhã é: a menina dos seus olhos. É isso que Deus escolheu que você fosse. E você é a menina dos seus olhos. Zacarias capítulo 2 e o verso 8. Vamos ver. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, Ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Quem tocar em você, toca na menina do olho de Deus. Você é precioso. Você se sente precioso? Você se sente amado? Mesmo que fale o amor humano, mesmo que fale os carinhos humanos, você se sente uma pessoa amada e acariciada pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Espírito Santo? Você se sente abraçado pelos braços de Jesus? Deus quer tirar você dos complexos. Deus quer tirar você da queda, do fracasso, e quer levantar o seu rosto para que você possa olhar para frente e para cima, porque Deus te ama.
Amém.
Se você é carente do amor humano, se lembre que você pode se alegrar e se regozijar no amor divino. O amor humano é claro, mas o amor divino é eterno e ele é completo. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 221, Desejado de Todas as Nações, página 221, nós vemos assim: os caminhos do Senhor são obscuros para aquele que procura ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmo. Os caminhos do Senhor são obscuros para uma classe de pessoas. Para quem os caminhos do Senhor são obscuros? Para aqueles que procuram ver as coisas de um aspecto agradável para si mesmos. Se você procura olhar para a vida buscando coisas agradáveis para si mesmo, os caminhos de Deus vão ser obscuros para você, porque nós não estamos aqui na terra para sermos agradados. Nós não estamos aqui na terra para sermos amados. Nós não estamos aqui na terra para sermos servidos. Nós fomos colocados na terra com uma missão dada pelo nosso Pai, para servir, não ser servido, para amar, não ser amado, para dar a nossa vida em resgate de muitos. Por isso, quando nós olhamos à nossa volta procurando ver coisas agradáveis para nós mesmos, não vamos entender os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus para Jesus foi o de servir e dar a vida. E o caminho de Deus para você que é filho de Deus, filha de Deus, também é servir e dar a vida em favor de muitos. Somos filhos de Deus e a missão do nosso Pai é essa. Quando olhamos para a vida com os olhos de Deus, entendemos que estamos aqui não para passear pela terra. Só Satanás passeia pela terra. Jó capítulo 1 e capítulo 2, ali fala que Satanás, ele mesmo disse: eu vim de passear pela terra. Só ele anda passeando pela terra. Nós não estamos aqui passeando. Nós estamos na terra com uma missão, a missão dada pelo nosso Pai. E como filhos, nossa realização pessoal é cumprir com a missão que Deus nos deu: agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. O que queres que eu faça, Pai? A tua vontade seja feita, Pai. É assim que era a vida de Jesus, é assim que tem que ser a nossa vida. A vontade do Pai é soberana na nossa vida. Queridos, poderemos entender os caminhos de Deus? Sim, se buscarmos conhecer diariamente a vontade de Deus e a missão de Deus. Eu quero ler para vocês agora o texto que eu encontrei no livro Maior Discurso de Cristo, página 64. Presta bem atenção neste texto, Maior Discurso de Cristo, página 64. Diz assim: a presença do Pai circundou a Jesus. A presença do Pai circundou Jesus. Nada sobreveio para Jesus sem que o infinito amor permitisse. Quando cuspiram em Jesus, quando bateram na sua face, quando lhe colocaram a coroa de espinho, pense, nada aconteceu para Jesus sem que o amor do Pai permitisse. Eram coisas boas que estavam acontecendo para Jesus? Não. Mas o amor do Pai permitiu. E Jesus não se sentiu rejeitado pelo Pai porque ele estava acontecendo coisas ruins. Não. Quando acontecem coisas ruins na sua vida, não se sinta esquecido pelo Pai Celestial. Não se sinta abandonado pelo Pai Celestial, porque o Filho unigênito de Deus, Jesus, também passou por momentos difíceis. E o Pai, em seu amor infinito, permitiu isso. Mas Deus tem planos, Deus tem propósitos no sofrimento. A presença do pais que com Jesus. Nada te sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Jesus habita em Jesus. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Jesus. Não precisa resistir ao mal, porque Jesus é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Maior Jesus de Cristo, páginas 64 e 65. Nada lhe pode tocar, a não ser que seja pela permissão do nosso Senhor. Se você perdeu um emprego, ou se você perdeu um filho, ou se você teve um acidente, ou se a sua casa pegou fogo, quando coisas ruins acontecem, não se sinta abandonado, não se sinta rejeitado. Entenda que antes de acontecer para você qualquer coisa, boa ou ruim, primeiramente passou pela mão do Pai Celestial. Nós temos um Pai que olha sobre nós, cujos olhos estão sobre nós, vigiando-nos, cuidando-nos, protegendo-nos, mas ao mesmo tempo permitindo que as escolhas do nosso caráter sejam tiradas, permitindo que você passe pela fornalha das aflições, para que os defeitos sejam queimados e você saia mais puro como ouro.
Amém.
Queridos, nosso caráter ele é provado, ele é testado e ele é purificado na escola das aflições. Assim foi o caráter de Jesus desenvolvido por 33 anos na terra, na escola das aflições. Assim é seu caráter também desenvolvido e aperfeiçoado, purificado no fogo das aflições, no fogo das perseguições, no fogo das provações. Mas tudo isso passa pela mão do nosso Pai. E Ele sabe até onde pode ir a provação. Ele sabe quanto você pode suportar. E não vem provação maior do que aquela que você pode suportar. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Entendendo isso, nós paramos de reclamar. Paramos de reclamar. A tendência nossa é reclamar de tudo e de todos. Mas nós entendemos que as coisas boas que nos acontecem, ou coisas desagradáveis que nos acontecem, Deus tem um propósito em todas elas. Se nós lermos este texto, o maior discurso de Cristo, várias vezes, colocando o nosso nome ali, eu quero ler nesse momento o texto colocando o meu nome. Está dizendo assim: se eu estiver impregnado do Espírito de Jesus, habitarei em Jesus. O golpe que me for dirigido cairá sobre Jesus, que me circunda com a sua presença. Nada me pode tocar, a não ser pela permissão do Senhor. Percebe como isto pode ser posto em prática na nossa vida? Esse era o segredo da serenidade de Jesus em face das provações. Ele se mantinha sereno, porque ele tinha certeza de que o Pai estava olhando por ele e para ele. Quando você estiver andando no escuro, você tem medo do escuro? Quando você está sentado na cama no escuro, com a perna para fora da cama, você não dá aquela sensação de tirar a perna logo e jogar para cima da cama, né? Com medo de que alguma coisa venha por baixo da cama, né? Queridos, todos os medos vão ser expulsos da sua vida pela certeza de que você nunca está sozinho.
Amém.
Os olhos do Pai vigiam sobre nós.
Amém.
Não procurando encontrar defeitos. Ele já conhece os nossos defeitos. Os olhos do Pai estão vigiando sobre você como uma mãe vela pelo seu filho. Uma mãe sempre está, mesmo que o filho esteja brincando no quintal e ela esteja trabalhando na cozinha, ela sempre está olhando pela janela. Ela não pode perder o filho de vista. Deus, o Pai, não perde você de vista. Seus olhos o acompanham onde você vai. e Ele cuida de você. Você se sente assim um filho de Deus? A todos que receberam a Jesus, dizem João capítulo 1, verso 12. João 1, 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Amém.
A saber, aos que creem no seu nome.
Amém.
Você se sente um filho de Deus?
Amém.
Ou você se sente um bastardo? Você se sente um órfão, um abandonado na terra? Queridos, quando nós nos sentimos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, nós caminhamos de cabeça erguida.
Amém. Amém.
Não somos orgulhosos, mas nós sabemos a quem pertencemos.
Amém.
Nós sabemos que o Pai Celestial, soberano e Rei do Universo, é o nosso Pai.
Amém.
E que Jesus Cristo é o nosso irmão.
Graças.
E que o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso diretor. O Espírito Santo é aquele que dirige a nossa vida, é aquele que nos mostra o caminho para a direita ou para a esquerda. Nós estamos sendo assistidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.
Amém.
Você está consciente de que qualquer coisa que lhe tocar estará tocando na menina dos olhos de Deus? Zacarias 2,8: aquele que tocar em você toca na menina dos seus olhos. Em Deuteronômio capítulo 32, 10, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32 e o verso 10. Nós temos aqui um outro texto que fala quase a mesma coisa que nós lemos. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 10. É como se fosse uma repetição lá de Zacarias, né? Deuteronômio capítulo 32 e o verso 10. Vamos ler todos juntos. Deuteronômio 32, 10. Faz parte do discurso de Moisés. Esse foi o último sermão de Moisés para o povo de Israel, antes da morte dele. Esse foi o sermão de despedida de Moisés, sabendo que ele ia morrer. Capítulo 32, verso 10. Ele dizia assim: achou na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Moisés, ele não se sentia abandonado. Embora Deus falasse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Era de se esperar que Moisés reclamasse. Essa não, mas é. Depois de 40 anos, depois de todo esse sofrimento, estou aqui na divisa, estou já enxergando a terra prometida. O Senhor veio me falar: você não vai entrar. Era para Moisés ter reclamado, mas ele se sentia um filho amado.
Amém.
E o pai também diz não para o filho amado. Não é porque você é filho amado que o pai não diz não para você. O pai que ama o filho tem que aprender a dizer não, tem que aprender a sustentar o não, porque ele disse o pai e a mãe sustentarem o não. Eles dizem um não e depois cedem. Vai dormir, está na hora. Ah, e a criança chora, tá bom, mais um pouquinho. Uau! Não deveria ter dito não, para depois ceder? Temos que pensar antes disso. Queridos, Deus o Pai nos ama, somos filhos amados, mas Ele nos diz não. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus o Pai disse o quê? Não. Mas Jesus pediu pela segunda vez. E o pai pela segunda vez disse não. Então o filho pediu pela terceira vez: se possível, passe de mim este cálice. E o pai pela terceira vez disse o quê? Não. Você terá que morrer. Louvado seja Deus pela morte de Jesus.
Amém.
Porque ele morreu, mas ele não está morto. Ele vive para sempre. Ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e ele disse: eu voltarei para vos levar, para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Então, meus queridos, quando Deus diz não, ele está pensando em alguma coisa maior. Quando ele diz não para você, ele está pensando numa bênção maior. Quando ele disse não para Moisés: você não vai entrar na terra prometida, Moisés, que se sentia um filho amado, disse: sim, pai, eu aceito. Eu aceito o teu não. porque eu sei que atrás do teu não existe uma bênção maior ainda.
Amém.
Moisés morreu, Deus o ressuscitou e levou-o para, não para a terra de Canaã, mas levou para a Nova Jerusalém. Ele está no céu. Aleluia. Por isso, Moisés, no último sermão, ele disse: cuidou dele e guardou como a menina dos seus olhos. Ser a menina dos olhos significa que ele jamais permitirá que nos ocorra alguma coisa que esteja fora dos limites do seu amor. Coisas ruins nos acontecem, doenças, perseguições, acidentes. A lei e eu já tivemos acidentes muito sérios. Ela quase morreu, mas Deus preservou a vida dela.
Amém.
Queridos, coisas ruins acontecem para todos, ímpios e justos. Só que os justos olham para as coisas ruins que acontecem e pensam: Deus tem um plano melhor e maior para mim.
Graças a Deus.
Não é um desespero. Ímpios e justos morrem. Só que na morte os justos são comportados com a esperança da ressurreição, a esperança da breve volta de Jesus. É diferente. É diferente. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, Deus estará conosco ali dentro do fogo, como esteve com os três hebreus. Nabucodonosor, quando lançou os três jovens hebreus para dentro do fogo, olhou e disse: mas eu vejo quatro? Será que eu estou enxergando bem? Nós jogamos três, mas eu vejo quatro. E o quarto parece filho de Deus. Parece? Não. Era o filho de Deus mesmo. Era Jesus que estava na fornalha. Quando você estiver sendo provado no fogo, meu irmão, você não está sozinho. Jesus está com você. Assim como esteve com os três hebreus. Você pode ser jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, como João, o discípulo amado. Mas a carne de João era dura, não cozinhou. Ficou horas lá dentro do caldeirão de óleo fervendo, e todo mundo olhando para ele, até que o imperador disse: tira esse homem daí, ele está fazendo vergonha para a gente, não acontece nada. E então mandaram João para a ilha de Patmos, pensando que lá ele iria morrer. Mas a ilha de Patmos se tornou para ele a porta do céu. E ali que ele viu Jesus, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu coisas que hoje alguns jamais viram. Queridos, quando nós passamos por provações e dificuldades, Deus está conosco. Em todas as provações somos mais do que vencedores. Se formos lançados para as feras de um coliseu romano, ou se formos queimados em praça pública, como João Lúcio, além de Deus, estivemos na cidade de Praga, visitando ali o lugar onde João Lúcio foi queimado. Foi emocionante olhar aquele lugar, ali tem um monumento hoje, e pensar que ali naquele lugar João Lúcio foi queimado. E o homem responsável para acender a fogueira veio por trás. Veio por trás e estava querendo colocar o fogo por trás. E João nos disse: por que você está pondo fogo aí atrás? Venha colocar o fogo aqui na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Já pensou, irmãos? Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Quem tirou o medo do fogo de João? Porque o fogo queima. O fogo, a queimadura dói. Mas quem tirou o medo de João? Jesus. Quem tirou o medo daqueles que estavam diante das feras no Coliseu e morriam cantando? Quem dava essa coragem? Jesus. Só que ele não dá antes do tempo, ele dá na hora. A coragem ele vai dar no momento certo. Portanto, não se preocupe quando vierem as provações. Algumas pessoas tremem quando pensam nas perseguições que virão pela frente. Algumas pessoas tremem quando pensam na angústia como nunca houve, que a vida sobrevirá sobre o mundo. Não se preocupe. Só tenha comunhão com Jesus.
Amém.
Só mantenha-se ligado à videira verdadeira. Não largue da mão de Jesus, porque no momento certo, Deus dará força. Deus fará você lembrar das coisas. Deus colocará na sua boca as palavras que você tem que falar. Você não vai precisar preparar um sermão, porque o Espírito Santo vai trazer a sua mente e vai colocar as palavras na boca. Queridos, em todas as provações poderemos ser mais do que vencedores, se crermos. radiantemente que somos a menina dos olhos de Deus.
Amém.
Na Reforma Protestante do ano de 1517, lembram-se que 1517 foi o ano em que Martinho Lutero, o leão da Reforma Protestante, pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, protestando contra os erros doutrinários da igreja dele. Ele era sacerdote da igreja romana. Naquele tempo, um amigo de Lutero chegou para ele e disse: Lutero, você não sabe que o Papa pode eliminar você da terra com um simples dobrar do seu dedo mínimo? Quando o Papa mandar contra você os seus príncipes e os seus exércitos, onde estará você então? E Lutero disse: eu estarei onde sempre estive, seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso.
Amém.
Vejam só, queridos, a segurança e o destemor de Martinho Lutero, que ficou conhecido como o Carvalho da Saxônia. Alguns de nós seremos perseguidos, outros perderão entes queridos, mas o nosso Pai é soberano do universo e Ele conhece aqueles que lhe pertencem.
Amém.
É possível sepultar nossos entes queridos, mas não é possível sepultar Deus.
Graças a Deus.
E o Deus que vive para sempre ressuscitará os nossos queridos.
Amém.
Ele nos devolverá, reunirá as famílias divididas e separadas pela morte. Queridos, tudo que venha a nos ocorrer de bom ou do mal, tudo estará dentro dos limites do amor de Deus. Presta atenção agora nesse texto que vou ler. Encontrei numa meditação matinal do ano de 1962. Alguns aqui não estavam, não eram nascidos nesse ano, né? 1962. Eu encontrei esse texto: nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. O que que Deus Pai faz? Mede e pesa toda prova antes de permitir que ela venha até você. Deus tem um laboratório, né? Que Ele mede e pesa a provação. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus, e jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Nossa maior vocação é o título da meditação, página 321. Jesus examina cuidadosamente cada provação, avaliando todos os aspectos para ver se será benéfica a provação ou se não vai resultar em bênçãos. Por exemplo, Deus mede a minha capacidade para lidar com um insulto. Como é que o Samuel vai lidar com um insulto? Eu vou deixar que algumas pessoas o insultem. Vamos ver como é que ele vai reagir diante do insulto. Ele considera os benefícios que me trarão o insulto. Deus determina se sou suficientemente forte para suportar a prova, ou se aquela prova é muito pesada para mim. Não estamos assim à mercê do fatalismo. As coisas que nos acontecem não são produtos do azar ou do acaso. Nada que nos acontece é produto do azar ou do acaso. Somos filhos e filhas do Pai Celeste.
Amém.
Nada nos pode tocar a não ser pela permissão do nosso Deus. Então não reclame, não murmure, não chute o balde, não amaldiçoe, mesmo quando as coisas que estão acontecendo são ruins. Continue confiando no Deus, como Jó. Jó estava perdendo tudo e todos, e ele não murmurou, não blasfemou. E Jó, na hora em que filhos estavam morrendo e os bens estavam sendo destruídos, Jó disse: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei.
Amém.
Jó não entendia o que estava acontecendo na vida dele. Você também não precisa entender o que está acontecendo ou por que está acontecendo isso para você. Eu não preciso entender os porquês e os paraquês. O que eu preciso é simplesmente confiar que eu sou filho de Deus, filha de Deus, e os olhos do Pai estão sobre mim, e Ele vai cuidar de mim.
Amém.
Isso deu força para Jó vencer, isso vai dar força para você.
Amém.
Eu li a história do pastor Roberto Stanger. pastor Roberto Stanford já é falecido. Quando ele foi pastor do Texas, ele foi visitar um ancião da sua igreja que morava na fazenda. E quando ele chegou na fazenda, viu que o ancião tinha um cachorro, um fox terrier. Mas aquele fox terrier era um cachorro que estava muito feio. Feio porque ele estava cheio de cicatrizes pelo corpo todo. E o pastor Spangler perguntou ao ancião: o que aconteceu com esse cachorro? Que ele está todo cheio de cicatrizes pelo corpo. E o dono explicou: olha, pastor, há diversos anos, quando nós mudamos aqui para essa fazenda, era uma fazenda que tinha muita cascavel. E esse cão foi mordido pela cascavel. Ele ficou muito mal. Morre ou não morre. Levamos para o veterinário. E o veterinário disse: olha, é provável que ele vai morrer. Mas se ele não morrer, das duas uma: ou ele vai ser para sempre um cão covarde, que vai fugir de qualquer cobrinho, ou ele vai se tornar um cão tão valente que vai matar qualquer cascavel que aparecer na frente dele. Das duas uma. E então o ancião disse: pastor, ele não morreu. E ele não se tornou covarde. Ele se tornou um matador de cascavel. Hoje não tem nenhuma cascavel mais nessa fazenda. Ele já matou todas. Por isso ele está cheio de cicatrizes. Porque na luta com a cascavel, elas picam ele, elas mordem, elas soltam veneno, mas ele está imune aos venenos da cascavel. Queridos, é na luta contra Satanás que nos tornamos o quê? Imunes aos venenos da serpente. Por isso Deus permite que você seja perseguido. Por isso Deus permite que você seja provado. Porque Deus não quer criar filhos frouxos. Deus não quer criar filhos frágeis. Existem pais que são super pais, super protetores. Não deixam a criança nem pisar no chão. E a criança não tem imunidade a nada. Está com um sistema imunológico fraco. Porque ele nunca pisou numa grama. Eu conheci uma mãe que fervia tudo. E quando veio o segundo filho, não dava mais para ferver tudo. Aí ela disse: eu não aguento mais ferver tudo. Que bom que não aguento mais ferver tudo. Porque, queridos, embora a gente tenha que ser higiênico conosco e com os nossos filhos, nós temos que entender que algumas coisas da terra vão fortalecer esse ser imunológico. E, queridos, Deus o Pai quer que você se torne forte. Por isso Deus o Pai permite que você seja provado. Coisas ruins e boas nos aconteçam. Nosso Pai escolheu que fôssemos valentes, gigantes na fé. Nosso Deus escolheu que fôssemos vitoriosos nas perplexidades, nas provações, nas tribulações, apegando-nos firmemente na sua mão. Na luta da fé, nos tornamos imunes aos venenos da serpente. A vida cristã é uma vida que requer coragem. A serpente pode nos atacar e até deixar cicatrizes em você, mas você está seguro nas mãos de Deus e você se torna imune aos venenos da serpente. Por isso eu deixo com você o texto que Moisés deixou com o povo de Israel, esse verso da Bíblia, no seu último sermão de despedida, que está em Deuteronômio 32:10. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Sinta-se e creia que você é a menina dos olhos de Deus. Deus ama você. Que Deus o abençoe. Louvado seja Deus. Que a paz de Deus permaneça com vocês. Amém? Amém. Nós queremos cantar o hino 371 agora. Fala do cuidado que Deus tem por você. A maneira como Deus vela por você. Número 371. Tu que proteges as águas.
Amém.
Tu também contas quantos fios de cabelo temos. Teus olhos estão sobre nós, vigiando-nos, cuidando-nos, alimentando-nos, provando-nos, purificando o nosso caráter para que ele brilhe como o caráter de Jesus.
Amém.
Que ninguém aqui se sinta abandonado. Que todos creiam no poder do sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados.
Amém.
Que todos aqui entendam que somos realmente filhos e filhas do Pai Celeste.
Amém.
E querido Jesus, querido irmão mais velho, volte logo nos buscar.
Amém.
Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.
Amém.